Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova a autonomia do Banco Central.
Avança no Senado proposta que modifica a lei de alienação parental.
Senado aprova a regulamentação da profissão de historiador e projeto segue para sanção.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação de projeto que cria mandatos fixos para a diretoria do Banco Central. Senadores aprovaram ainda um pedido de urgência para a votação da chamada autonomia do BC no plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que o presidente do Banco Central inicie o exercício de suas funções no terceiro ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros 8 diretores do banco teriam mandatos de 4 anos, sendo permitida uma recondução. A proposta, que já havia sido aprovada no final do ano passado, recebeu uma emenda para deixar claro que, além de controlar a inflação, o BC também deverá olhar para o nível da atividade econômica. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que sugeriu o aperfeiçoamento no texto da chamada autonomia do Banco Central, diz que é importante colocar essa atribuição na lei.
Seu mandato, sua obrigação básica é a manutenção da moeda. No entanto, subsidiariamente, não ficar alheio às enormes flutuações que um país como o nosso tem e tem tido recentemente em relação à atividade econômica.
O autor da proposta, Plínio Valério, senador do PSDB do Amazonas, diz que o objetivo é blindar as decisões do Banco Central de interferências externas por meio de mandatos fixos para a diretoria. A autonomia do banco foi defendida pelo governo na mensagem presidencial lida na abertura dos trabalhos legislativos de 2020.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou hoje a proposta que estende aos surdos a isenção do IPI na compra de automóveis. O projeto de lei também acaba com a cobrança de IPI sobre acessórios instalados para tornar o veículo adaptado ao uso por pessoa com deficiência.
Familiares ou pessoas com deficiências motoras, visuais ou autismo já têm direito ao benefício. Se não houver recurso, a matéria poderá seguir diretamente para a votação na Câmara dos Deputados.
A comissão mista que analisa a MP 905 debateu hoje, durante a 7ª audiência pública sobre o programa Verde Amarelo, a eficácia das medidas com sindicalistas e representantes do sistema financeiro. O repórter José Odeveza traz mais informações.
Na 7ª reunião da comissão mista da MP que cria o contrato Verde Amarelo, o vice-presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, José Reginaldo Inácio, disse que o projeto prejudica os trabalhadores.
Nós estamos falando de um trabalhador que está totalmente vulnerável e, na sua condição de vulnerável, ele se depara com uma medida provisória que retira um conjunto de proteção social.
Mas o representante da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, Nicolino Eugênio da Silva, citou que as novas regras de contratação vão gerar 1 milhão de novos empregos.
A segurança jurídica pode dar maior estabilidade nos contratos e, consequentemente, melhorar o ambiente de negócios no país, impulsionar investimentos e, consequentemente, gerar empregos.
O relatório da MP Verde Amarelo deve ser apresentado no dia 19 na comissão.
A líder do Cidadania, senadora Elisiane Gama, leu nota em plenário no qual seu partido repudia o que considerou falta de postura do presidente Jair Bolsonaro. Na manhã de hoje, ele fez comentários sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo.
Segundo a nota, as declarações de Bolsonaro confrontam a luta histórica e a conquista de direitos pelas mulheres, com postura sexista e misógina, que não são mais toleráveis numa democracia.
E no meu entendimento, isso é tão mais grave, dito pelo presidente da República, que é a autoridade máxima do nosso país. Fica o nosso repúdio e a nossa indignação por esta falta de compostura de um presidente da República em relação a todas as mulheres brasileiras.
Alterações na Lei de Alienação Parental foram aprovadas hoje pela Comissão de Direitos Humanos. A próxima comissão que vai analisar o texto é a de Constituição e Justiça.
A proposta não revoga a lei em vigor, mas determina que o juiz ouça todas as partes antes de tomar qualquer decisão, com exceção de quando houver indício de violência. As informações com a repórter Fernanda Nardelli.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um substitutivo da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, ao projeto que propõe a revogação da Lei de Alienação Parental. O pedido de revogação partiu da CPI dos Maus Tratos, quando foi recorrente o relato de casos de mau uso da lei por pais supostamente abusadores, que apresentavam denúncias falsas contra o ex-cônjuge para obter a guarda da criança e continuar com os abusos. Em vez de acabar com a norma, Leila Barros propôs alterações na lei para evitar a deturpação do texto.
Se não atendi algumas dessas mães inteiramente revogando a lei, busquei, com muita responsabilidade, enfrentar todos os problemas por elas apresentados, procurando efetivamente combater as falhas apontadas na lei.
A proposta aprovada na CDH define que, antes de tomar qualquer decisão, o juiz ouça todas as partes e que, na existência de processo criminal contra um dos pais, cuja vítima seja um dos filhos, o processo de alienação parental fique sobrestado até que haja decisão em primeira instância.
Os benefícios tributários para contribuintes que destinarem recursos para produções audiovisuais independentes podem ser estendidos até 2024.
O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Contribuintes que colaborarem com obras audiovisuais independentes aprovadas pela Ancine terão dedução no imposto de renda. Aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto prorroga um benefício que terminou em dezembro de 2019. No ano passado, o presidente Bolsonaro vetou um projeto com esse mesmo teor, sob o argumento da falta de fontes de recursos. O autor, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, explicou que caberá à Comissão de Assuntos Econômicos apontar a origem desse dinheiro. Ele lembrou que existem 12 mil empresas no Brasil nesse setor.
Buscamos também uma proteção das produções milionárias, bilionárias, que chegam empacotadas desse nosso país.
O senador Flávio Arnes, da Rede de Sustentabilidade do Paraná, relator do projeto, afirmou que a indústria audiovisual gera muitos empregos no país.
Desafiando a crise econômica dos últimos anos e trazendo excelentes resultados em geração de renda e de emprego, que é o grande desafio do Brasil também.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
E o plenário do Senado aprovou hoje uma proposta que regulamenta a profissão de historiador. Segundo o projeto, a atividade poderá ser exercida por professores de história e por quem atua na área há mais de 5 anos. A repórter Érica Christian traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. O projeto estabelece que a profissão de historiador será exercida por portadores de títulos universitários de mestrado ou doutorado em história, ou por profissionais de outras áreas que tenham atuado por mais de 5 anos na atividade. Segundo a proposta, os historiadores podem dar aulas da disciplina, trabalhar em museus, arquivos ou acervos, ou ainda elaborar documentos ou laudos sobre temas históricos. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, autor de um projeto parecido, destacou a necessidade da regulamentação da profissão de historiador.
Eles se formam como professor, como historiador, enfim, nas universidades, mas não era reconhecido. A partir de agora, eles ficam sendo reconhecidos como engenheiro, como advogado, como economista. O reconhecimento é fundamental para valorizar a profissão desses especialistas na área da história. Melhores salários, a credibilidade, o respeito. Não dá para qualquer um dizer que é historiador. O historiador tem que estar preparado para esse fim.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto da regulamentação da profissão de historiador segue para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, criticou o projeto de lei que proíbe, a partir de 2030, a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis, como gasolina ou diesel. Para o senador, o projeto é um atentado à democracia brasileira. Bittar ainda ressaltou que o projeto acaba com o Pacto Federativo, além de afetar a economia do Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.